bagulho.
Bacana. Bom, dando continuidade com o nosso show, a gente agora vai falar sobre um assunto que é polêmico, que ano passado foi um boom, assim, sacudiu bastante, dividiu bastante a comunidade artística, que é o famoso NFT. Para isso a gente trouxe o André Hallmeister, que é um cara muito gente boa, e é um premiado diretor de animação, sócio-fundador e diretor criativo da Rise New York Partners. O André é pioneiro da indústria do CGI, sim, ele é. André, ele criou títulos icônicos para a abertura da TV Globo, fundou duas potências de produção em São Paulo, trabalhando no maior mercado de animação com cidades da América Latina. Ele então se mudou para Nova York, trabalhou para Huge Inc., ajudou a criar bases da Invisible Universe, que é considerada basicamente a Pixar das mídias sociais. Caramba! Finalmente, ele fundou a Rise New York Partners, uma agência produtora que prospera no mercado de publicidade mais difícil do mundo. Sim, é difícil pra caramba. A Rise acabou de ganhar o Ad Age Awards de pequena agência do ano.
Olá pessoal, aqui é o André Hallmeister. Eu agradeço muito aqui os grupos e o Ricardo Eloy por terem me convidado a participar do 24 Hours of Chaos. Me sinto muito honrado. Hoje eu vim aqui para falar um pouco sobre NFT com vocês. Quero falar um pouco da parte conceitual e eu gostaria também de falar com vocês sobre a parte de execução de um projeto como o meu, o Art Monkeys, que é um projeto que tem 5 mil NFTs na primeira fase. A gente fez duas fases, cada fase com 5 mil NFTs, e uma terceira fase que ainda lançou mais 3.200 NFTs. Não lembro o número exato, mas foram a quantidade de pessoas que compraram a primeira leva e guardaram esses NFTs, fizeram holding deles. Essas pessoas ganharam de presente uma versão comemorativa com inteligência artificial. Então, eu gostaria de me apresentar primeiramente. Meu nome é André Hallmeister, eu sou um veterano na área de computação gráfica, sou o diretor de criação do estúdio da Rise New York and Partners, uma agência de publicidade que eu fundei junto com meus amigos Flávio Vidigal e André Poli. E de lá para cá a gente tem desenvolvido um monte de projetos para marcas grandes como Microsoft, Riot Games, Valorant, League of Legends, Nike. E através da Rise a gente desenvolveu um projeto, inclusive, sobre NFTs, que foi a primeira mostra de NFTs a céu aberto do Hemisfério Sul. Então eu gostaria de deixar vocês darem uma olhada agora na minha Reel e conhecer um pouco do meu trabalho.
Stuck in my head, the thunder of the drums.
dictates the rhythm of the fast, the number of days, the rising of the horns. Hey, hey, from the dawn of time to the end of days, I will have to run away. I want to feel the pain and the bitter taste of the blood on my lips again. Of snow is burning my hands, I'm frozen to the bones. I am a million miles from home, I'm walking away. I can't remind your eyes, your face.
Um pouco sobre NFT. O que é um NFT e por que que ele é importante, né, no mundo atual? É uma ferramenta capaz de atribuir propriedade a itens digitais. Isso quer dizer que antes ninguém tinha a capacidade de ter uma propriedade digital, ser dono de um arquivo, porque os arquivos eram facilmente copiáveis, duplicáveis e multiplicáveis. Com o advento da blockchain, isso mudou. Porque a blockchain, você consegue colocar um arquivo na blockchain e dizer, esse arquivo pertence a quem tem a chave desse arquivo. Então, essa pessoa é dona daquela propriedade, que é aquele arquivo, aquele ponto ali na blockchain que ela pode guardar para ela, ficar segurando aquilo ali, esperando valorizar, ou ela pode decidir, eu quero vender esse NFT aqui, esse arquivo, e passar isso para frente, transformar isso em dinheiro, em lucro, etc. Então, nada mais é do que uma evolução do capitalismo para fora do mundo real, para dentro do mundo virtual. Aí você fala, pô, mas para que isso? Ora, o mundo está cada vez mais digital e cada vez mais é necessário que você tenha algum tipo de ferramenta que atribua propriedade dentro desse mundo digital. Então, nada mais óbvio do que a gente seguir nessa direção. Então, tirando isso da frente, vamos falar de projetos dentro desse universo dos NFTs. O Art Monkeys, que é o meu projeto, ele foi conceituado há muitos anos atrás, quando eu estava tentando criar uma série de animação. Aí eu desenvolvi um universo que tinha esses macaquinhos que eram, na verdade, sobreviventes num futuro muito distante, onde os humanos tinham saído da Terra porque a gente tinha destruído basicamente tudo, e quem herdou o planeta foram alguns outros animais que ficaram aqui, e os animais que estavam próximos assim da próxima evolução eram os outros primatas, né? A gente falou, pô, mais macacos. Eu fiquei pensando, pô, mais macaco, o macaco é tão batido e tal. Mas a história já existia há muito tempo e eu decidi manter ela mesmo assim. E foi um sucesso. A gente vendeu a primeira coleção em 4 minutos. Num dia de crash de cripto, foi assim, uma coisa incrível. Assim, foi um sucesso estrondoso o projeto. E assim, como fazer um projeto desse, né? São 5 mil variações, né, do mesmo personagem. Na segunda fase, mais 5 mil variações. Eu estava estudando muito sobre inteligência artificial também. Agora, nesse momento, nós estamos numa febre, né, de inteligência artificial, a gente vê. Mas na época que eu fiz, ainda não estava tão na moda, assim. Estava começando. Como fazer um projeto desse, né? É um projeto complexo e dá muito trabalho. Muito trabalho. Eu tive um grave burnout. Basicamente, o que você quer ter é o seguinte: você tem que desenvolver um conceito, um personagem, e você tem que ter uma certa variação deles em si mesmos, né? No meu caso, no Art Monkeys, na primeira coleção, eu fiz 10 tipos de olhos. Eu tô chutando os números aqui, os números eram 15, 20, alguns 18. Foi meio chutado, assim. Eu ia à medida que eu tava gostando, sabe? Então eu tava fazendo vários olhos diferentes, um monte de olhos, vários designs de nariz, vários designs de boca, vários designs de pelo, várias cores diferentes de pelo, várias cores diferentes de pele que é por baixo do pelo. Então todas essas camadas de textura eram sorteadas e faziam variações dos personagens. Na segunda coleção eu chamei artistas e cada artista fez 3 texturas diferentes para cada personagem. Então, na segunda coleção a gente teve muito menos variação de textura. Ocupei o slot de 2 artistas e os outros artistas, cada um fez 3 texturas diferentes. Eu trabalhei na segunda coleção com o Danilo Silveira, com o Henrique EDMX Montanari, Edemas, o Guava e a Nária Forquash. Uma outra coisa legal que eu fiz na coleção foi criar veículos. Uma coisa que eu não vi, ninguém tinha explorado esse conceito na época que eu lancei isso no meu projeto. Ou eu não vi, né? Então, uma coisa que é importante no projeto desse é você desenvolver as variações do seu personagem e, geralmente, você coloca várias roupas diferentes, vários óculos diferentes, vários traits diferentes. No caso dos Art Monkeys, a gente tinha, acho que, sei lá, uns 20 elementos de cabeça, uns 15 diferentes tipos de props de mão, que poderiam ser desde um tacape, um taco de beisebol, até uma flor, um sorvete, coisas desse tipo. Você tem que desenvolver todas essas categorias. Há muitos anos atrás, eu fiz um projeto parecido com isso, que foi para Doritos Lovers. Foi em 2008, se eu não me engano, 2008. Eram variações infinitas, assim. Na verdade, eram números astronômicos, a quantidade de variações possíveis, porque é exponencial o número, né? Uma vez que você tem 10 vezes 10 vezes 10 vezes 10 vezes, quando você vê, você tem um número, assim, absurdo de possibilidades para você montar os seus personagens. No caso do Art Monkeys, a gente precisava de ter um sistema que tinha uma certa limitação. Não pode ser infinito, porque se for infinito você não consegue fazer raridade, todos eles ficam raros. Então a gente teve que desenvolver um sistema de raridade, e aí entrou uma parte muito importante do projeto, que é a equipe de blockchain que estava envolvida no projeto junto comigo, que essa parte aí foi liderada pelo Diogo Dubiela. A gente já trabalhou junto na Globo há muitos anos atrás. A gente tem muitos amigos em comum, assim, e eu conversando com ele, ele falou: pô, vamos fazer isso, eu tô com uma empresa de lançamento de projetos na blockchain e tô precisando mesmo de conversar com artistas e tal. Ele também é artista, mas ele também programa e tal, ele é um cara, assim, muito incrível nesse quesito. E o Diogo falou pra mim: cara, não pode ser infinitas possibilidades, tem que ser mais simples. Tem que ser mais pé no chão, porque a gente precisa de montar um sistema de raridade e a gente precisa que seja um sistema que as pessoas consigam olhar e entender o sistema de raridade. E aí, aí eu comecei a entender que o challenge não era ter um número infinito de possibilidades. Era diferente, era fazer um sistema de raridade funcional, que as pessoas olhasse aquilo ali e entendesse como funcionava o sistema de raridade do nosso projeto. E dessa maneira, a gente montou ele, na verdade o Diogo, criou um script que montava os nossos personagens no 3D Studio Max. E então ele sorteava aqui todos os objetos que a gente tinha aqui na lista. O que, que era muito interessante do nosso projeto? Ao invés dele ser baseado em layers, como a maioria dos projetos de NFT, que montam esses NFTs, o nosso ele era montado em 3D. O que, que isso quer dizer? Que a gente podia trabalhar a parte de iluminação de uma maneira realista. Ou seja, se ele estivesse usando se ele tivesse com um sabre de luz na mão, a luz do sabre de luz iluminaria todos os assets que foram sorteados para aquele momento. E não teria assim, diferença assim, de iluminação, ou não, simplesmente você ignoraria a iluminação na hora de desenvolver, só teria só o glow. No nosso caso, tinha a luz e ela iluminava todos os elementos do personagem. Então, foi um sistema assim, bem robusto e, ao mesmo tempo, nos deu assim, a capacidade de fazer tudo dentro do 3D. Isso muito graças ao Dub, que programou esse sistema. E uma parte bem complicada do projeto é renderizar tudo isso, né? E checar todos os problemas que vão acontecer. Quando a gente desenvolve um projeto desse, assim, todos os objetos que eles estão segurando na mão, eles podem interseccionar. Às vezes ele está com uma faca grande, um facão, e ele tem um chapéu grande, e a ponta do facão atravessa a ponta do chapéu. Esse tipo de coisa é a parte mais complicada, porque como a gente não está trabalhando em layer, na verdade é tudo 3D, quando sorteiam, tem momentos ali que alguma coisa vai atravessar a outra. Então você tem que planejar o seu projeto para que aconteça muito pouco, ou nunca aconteça. No meu caso, acontece em alguns momentos bem raros e que a gente teve que criar algumas regras de exceção. Ah, se sair tal objeto na mão, não pode sair tal objeto na cabeça, para evitar esse tipo de coisa. Mas eu tentei fazer com que todos fossem possíveis. Por exemplo, você descobria que a foice estava atravessando o chapéu mexicano, e aconteceu mesmo. Aí o que eu ia lá e fazia? Eu pegava a foice, dava uma rotacionadinha ali na mão, e não atravessar um outro objeto. Pronto, estava resolvido o problema. Isso a gente fez, nossa, isso eu fiz várias vezes. À medida que a gente foi fazendo teste de renda, a gente ia descobrindo uma coisa ou outra, assim, tipo, às vezes era a aba do óculos que atravessava o boné, a ponta do boné, ficava meio feio. Então eu fui e voltei nessas coisas assim várias vezes. Foi bem complicado de resolver todos esses tipos de intersecções. Mas valeu a pena, o projeto ficou super bonito. Na primeira coleção eu utilizei Arnold. Ele ficou pesado para várias coisas que tinham vidro e refrações. E até mesmo reflexo de várias coisas assim, estava dando um tempo considerável. Sabendo que a gente tinha que renderizar 5 mil frames e a gente não estava usando o Render Farm, né? A gente estava usando as nossas máquinas. Um problema era que o próprio script que a gente estava rodando, ele era dependente de algumas coisas que davam muito problema na Render Farm. Então a gente acabou nem tendo a possibilidade de usar Render Farm, então tinha que usar dentro de um sistema mais controlado. E algumas questões de segurança também que a gente tinha no projeto, que a gente não queria deixar isso sair de dentro do nosso espaço, né? Então a gente optou por isso e foi uma loucura para entregar tudo, porque tinha muita coisa para entregar, o gargalo do prazo. E o prazo é importante, porque quando você cria um projeto desse, você tem uma data de lançamento. E é a mesma coisa de trabalhar com publicidade, talvez até pior, porque publicidade, você ainda, se der um problema muito grave, você ainda consegue negociar, né? Com o cliente, ou algum problema que pode ter ocorrido. Enfim, no caso de blockchain, se você não entrega, você já perde a credibilidade do seu projeto ali no lançamento. Então, não dá para atrasar no lançamento. A não ser que tenha algum caso muito, tipo assim, a blockchain em si teve um problema na data. Aí você, tipo, você adiou porque estava fora do seu controle. Mas datas de lançamentos de NFTs são sagradas, porque tudo é baseado na credibilidade. Então, não tem a possibilidade de você errar nisso aí. Então, a gente passou por um estresse bem grande para lançar os projetos nas duas situações. Foram nas duas coleções. A segunda coleção foi um pouco mais tranquila. Primeiro, a gente penou um pouco. A segunda coleção foi mais gostosa de fazer, na minha opinião, porque já tinha aprendido bastante com os erros da primeira, com as dificuldades da primeira, e também foi um pouco mais artística desse ponto, como eu falei, né? Eu trouxe mais gente para poder trabalhar junto comigo, fazerem as texturas. Isso trouxe assim uma variedade de estilos assim que eu achei maravilhosa. Meu projeto era baseado em toy art. E toy art é meio isso, sabe? Você tem um personagem que é um designer de vinil e você chama artistas diferentes para pintar aqueles vinis. Então, estava na essência do projeto fazer isso. Eu não consegui fazer no primeiro por causa de uma questão de logística, era muita coisa para resolver. E eu trazer pessoas de fora causava muito atrito e muita dificuldade de manejar esses recursos humanos, entendeu? Então eu decidi, primeiro vou fazer para a gente testar tudo, e o segundo a gente faz o que eu queria fazer desde o início, que era chamar vários artistas para desenhar essas texturas. E o que foi muito legal assim é que eu pude explorar um pouco mais a parte de look dev também na segunda. Eu decidi que não iríamos mais usar o Arnold, iríamos usar o Corona Render. O Corona é o meu render favorito. Ele é muito simples de usar e eu acho ele muito poderoso, muito poderoso. Se você usar ele direitinho, pô, ele te dá tudo que você precisa. E o Corona eu uso desde a versão beta, então, tipo, gostaria que tivesse em outros softwares como Maya também, para eu não precisar de usar outros renders. E isso me deu a possibilidade de eu trabalhar os shaders de uma maneira muito mais eficiente, ficou muito mais bonito. Acho que se vocês compararem a coleção 1 com a coleção 2, vocês vão ver assim um salto de qualidade da parte de render assim. Então, eu acho que fui muito feliz na decisão e foi muito mais leve, muito mais rápido de renderizar e tudo foi bom. Facilitou todas as coisas, inclusive quando eu precisava de renderizar VDBs e tudo mais, fumaça, fogo, essas coisas assim, foi excelente assim, foi incrível. Agora vamos falar da parte chata de um projeto de NFT, promoção. Como tudo que envolve venda precisa promover, é imprescindível você ter uma equipe de blockchain que entenda muito bem de como promover isso dentro dos canais corretos. Você tem que ter uma presença forte no Twitter. Eu, por exemplo, nunca tive, porque eu não usava Twitter. Então foi um monte de coisa, foi uma infinidade de informação que eu não fazia a menor ideia. Outra coisa que é de extrema importância no mundo dos NFTs e da Web3 de uma maneira geral é o senso de comunidade. Você precisa construir uma comunidade em torno do seu projeto, ou em torno do seu nome. Então, nesse ponto também, uma equipe de blockchain é imprescindível, porque essas pessoas elas sabem construir essas comunidades e sabem manter essas comunidades. O Art Monkey já tem 9 meses de vida e continuamente precisa de ser mantido. E a comunidade precisa estar sempre sendo cuidada. Precisa gastar dinheiro, precisa a equipe que eu escolhi, eles tinham recursos para poder fazer esse tipo de promoção. Eles investiram grana, fizeram uma campanha de uma campanha promocional para o projeto e deu muito certo, tanto que a gente vendeu assim a primeira coleção em 4 minutos. A segunda coleção foi um pouco mais demorada porque a gente estava no meio de um crash maior ainda do que o primeiro. Mas foi um sucesso, a gente vendeu tudo e a gente tem duas coleções lindas. Não é fácil, não é só um artista pegar e decidir que eu vou fazer, vou criar aqui uns scripts, vou fazer um. Não, é necessário. Mesmo para um cara que seja consagrado, se você pega um artista consagrado, um Beeple, todos esses caras eles, qualquer lançamento novo que eles vão fazer, precisa de ter muita promoção. Eles fazem muita promoção, seja nas redes sociais, que eles já têm assim, milhares de pessoas seguindo eles, milhões às vezes. Mesmo assim, eles fazem todo um sistema de promoção para os projetos que eles estão lançando. Não tem jeito. A gente está falando de um business, a gente está falando de venda de um produto. Então, para você vender esse produto de forma adequada, de forma com sucesso, você precisa fazer essa parte que não é artística, que é business. Eu acho que essa foi a parte mais difícil assim, do projeto. Ainda bem que eu estava muito bem assessorado por uma equipe incrível. Da parte técnica, assim, acho que 70% do projeto assim, foi modelado no ZBrush. Retopologia foi feita, algumas coisas que não eram deformáveis no ZBrush, outras coisas que precisava de deformar no 3D Studio Max. O resto da modelagem, coisas que eram mais fáceis de modelar no 3D Studio Max, eu fiz nele. Toda a parte de look dev da segunda coleção foi feita com o Corona Renderer. E a parte de pintura das texturas é que foi um processo muito interessante. Eu não tenho o hábito de pintar e desenhar tanto quanto eu gostaria. Eu fazia muito isso quando era muito mais novo. E com esse projeto eu tive a oportunidade de fazer bastante. Eu acho que o iPad com o Apple Pencil é a melhor ferramenta para pintura que eu já usei. Assim. É muito melhor do que a minha XP Pen aqui ou uma Wacom Cintiq. Eu usei o Procreate para pintura, que logo quando eu fui fazer o projeto surgiu a possibilidade de usar objeto 3D. Você podia importar um OBJ dentro do Procreate e sair pintando diretamente em cima dele, cara. É muito gostoso. Eu vou colocar aqui na cabeça aqui dele, aqui eu vou criar um layer extra aqui, pegar vamos dizer que eu queira pintar, e aqui eu vou pintando tipo em 3D já, como se estivesse num Substance Painter, só que eu acho aqui muito mais artístico, muito mais interessante, muito mais gostoso de trabalhar do que no Substance. O Substance eu acho ele um pouco mais burocrático, um pouco... É muito artístico também, tá? Mas esse aqui, cara, é tipo assim, você se solta, entendeu? Porque aí você tem uma infinidade de brushes. Muito, muito legal de trabalhar dessa forma. Eu fico procurando projetos que eu possa voltar a fazer isso, porque é muito legal. Agradeço demais aqui os grupos por me dar a oportunidade de falar um pouco do meu projeto, do meu trabalho. Muito obrigado e até a próxima.
Animal.
Muito, bizarro, né?
André, eu vou entrar nesse P do Partners aí, precisamos conversar seriamente, viu?
Vamos conversar, pô.
Eu tenho um projeto de NFT que a gente vai ter que vamos falar junto aí.
Vamos conversar.
Muito legal, muito business. Legal.
Business, eu tava falando de business, né?
24 Hours of Chaos é o business place do ano 2022, é isso aí. Muito bom, muito bom. A gente tem agora tempo para fazer um Q&A rapidinho. A gente tem algumas perguntas aqui. Rony dos Santos disse, só trabalho maneiro, tô chorando aqui, parabéns. Alexandre Calil, o cara é casca grossa demais. E o Alexandre Calil falou isso com um sotaque carioca bem distinto, tá? Que eu sei quem ele é. O Bruno Clares pergunta, o quanto o mercado, essa pergunta é boa, quanto o mercado de NFTs está sofrendo, se é que está sofrendo, com a queda dos valores das principais moedas, como Bitcoin, BNB, Ethereum e etc.
Ah, sofreu bastante, né? O mercado de NFT, assim, deu uma caída no volume de vendas enorme. Então, do início do ano para cá, o volume de vendas, eu não tenho os números, mas pesquisa aí, deu uma queda bem absurda. Eu acho que é uma coisa interessante, é muita gente aventureira no esquema, né? E eu acho que serviu para dar uma sei lá, dar uma organizada assim na casa. Quem achou que estava ali só para ganhar uma grana rápida e tudo mais, assim, uma grana fácil, foi lá, tentou, e agora eu acho que vai ficar mais a galera que é artista, que quer continuar lançando arte, porque é artista, sabe? O artista produz arte. Então, eu acho que é por aí.
Mas você acha que, de repente, esse lance... Porque a gente já conversou bastante sobre isso. Para quem, né, ouve o podcast, né, Remaster Talk, a gente fez um episódio longo, né, sobre NFTs alguns meses atrás. E você acha que isso pode, eventualmente, prejudicar a credibilidade do NFT? Porque, assim, moeda fazendo assim, né? A gente falou daqueles gráficos, né, de sobe e desce, que a gente estava no... Como é que você falou que era não era Vale que você falou que era... Cripto, não sei o que, Cripto Vale, alguma coisa
é
assim.
É o Winter, né? É o Winter, o inverno.
A
parte...
A gente tá entrando no Crypto Winter aí, a gente tá no meio dele, tá um pouco confuso. É. Tem gente achando que, tipo, já estamos acabando o Crypto Winter, tem gente dizendo que vai levar mais uns 2 anos. Então ninguém sabe, na verdade. Então, a credibilidade do mercado de NFT, eu acho que continua de boa. O que acontece é que... Muita gente que estava muito, muito bullish, não sei essa palavra em português, com o mercado de cripto, tirou o pé. Então, o mercado de cripto, de maneira geral, está com muito menos grana e muito menos empolgação do que estava no início do ano, no final do ano passado. Quando eu lancei meu projeto... Quando eu comecei a trabalhar no meu projeto, a Solana, que foi a blockchain que eu lancei, um Solana estava valendo 270 dólares. Quando a gente lançou o projeto, um Solana estava valendo 100 dólares. Hoje está valendo 30 dólares, 35. Então, a gente está no meio de um crypto winter. A gente só não sabe quanto tempo vai demorar esse crypto winter. Mas eu acho que a blockchain... É como sempre, se você olhar assim, no histórico, o gráfico histórico de Bitcoin, né, que é o mais antigo. Assim, já aconteceu isso várias vezes. Esse crypto winter que a gente está aqui, a gente já teve vários na história. E no long term, isso aí só vai crescer. Eu acredito nisso. Não sei se eu estou certo. Mas eu acho que eu apostaria nisso.
Tomara que esteja. Até porque você tem macaquinho pra caramba agora aí, bicho.
Tá uma macacada, né? Pelo amor de Deus, pelo amor de Deus. Tem uma outra pergunta aqui da Ina. Seu trabalho é muito atraente e brilhante. É importante ter essa curiosidade e brincadeira infantis para alcançar o estilo wacky e fun? Como você mantém a criança em você viva? Uma pergunta profunda.
Ah, legal. Eu sempre gostei. Cara, eu não tenho um estilo muito definido. Se você olhar meus projetos assim, você fala, nossa, mas varia desde uma coisa realista para um negócio super cartoon. Eu trabalho com publicidade a minha vida inteira, né? Publicidade, cada job é um outro estilo que você tem que exercitar. Então, eu, particularmente, como artista, tinha uma época que eu ficava muito frustrado. Eu falava assim, eu não sei, não me acho, não consigo achar o meu estilo. Mas eu sempre gostei de cartoon. É uma das coisas que eu mais gosto de fazer. Tanto que o projeto do Art Monkeys é bem cartoon, né? É toy art, né? Mas tem uma coisa muito fã, assim. E eu nunca deixei isso morrer. Sempre adorei. E eu acho que eu vou continuar fazendo para sempre. Mesmo que eu faça coisas mais realistas e tudo mais, eu sempre volto para o cartoon. De alguma forma, assim. É uma coisa que eu não deixo morrer.
Muito bom, muito bom. Alguém quer fazer alguma pergunta aqui do nosso painel? Alguém quer falar alguma coisa?
Eu acho que eu tenho uma pergunta. É uma curiosidade, na verdade. Eu queria saber, tipo assim, a gente sempre que eu vejo sobre NFT, é sempre sobre colecionáveis, sempre essa temática, né? De colecionáveis e coleções, e você ter o seu, daquele, ou um pack pequeno, pack grande, enfim. Eu queria saber se você vê algum uso, esse NFT quebrando ou saindo desse tipo de comércio, sabe, assim, porque eu tenho muito que dizer sobre isso, cara, algum segundo uso. Cara, essa mas pergunta.
É, isso, essa ou pergunta
eu,
é interessante.
Ou eu não sei se tem, na verdade, né?
Não, exato. É uma coisa curiosa. Assim, tem projetos de NFT, muitos projetos de NFT, depois do primeiro boom, existiu o primeiro boom, que foi tipo quando lançaram as primeiras coleções. E aí era tipo arte por arte, colecionável, mas não tinha muito a função, né? Na época que eu comecei, que eu comecei meu projeto, no final do ano passado, final de 2021, já era necessário criar utilidade para os seus NFTs. Então, no nosso projeto, no meu projeto, a gente tem um embrião de metaverso, que são as ilhas que você pode mostrar as suas coleções. Você é colecionador, você tem 10, você vai ter uma ilhazinha lá com seus 10 colecionáveis, você vai poder compartilhar com as pessoas. Esses macaquinhos que estão na ilha, eles também estão staked, gerando uma currency do próprio sistema dos macaquinhos, que é Solnana, que Solnana, isso, é mistura de banana com Solana. É Solnanas. E aí você vai juntando esse dinheiro e vai podendo fazer rifas de outros NFTs. O dinheiro que é revertido das vendas secundárias, a gente está sempre comprando outros NFTs e fazendo rifas dentro do sistema. É uma coisa que retroalimenta uma economia dentro do próprio projeto. E tem mais coisas, assim. A gente tem realidade aumentada também. Você pode pegar os seus macaquinhos. Teve alguns vídeos ali que eu coloquei. Acabei não tendo tempo de falar, já tinha falado demais. Mas a gente tem realidade aumentada, porque eu posso ir, por exemplo, fui na Disney esses dias e tirei várias fotos dos macaquinhos lá na Disney. Dos macaquinhos que eu tenho. Os que eu colecionei do meu próprio projeto, eu vou lá e, tipo, tiro foto com eles. Então, tipo, dá para você fazer esse tipo de coisa, assim. E muito mais coisas, né? Os macacos lá do que o Neymar comprou lá, o
Bored Apes.
O Bored Apes lá, eles já têm... Eles estão desenvolvendo game. Eles têm uma série de
moeda
de,
própria, né?
Tem moeda própria. Tem um monte de função, assim. Eles têm acesso a festas aí. Eu não sei direito como é.
Céu
que
é o limite.
Eu não tenho Bored Apes. É. Eu sou pobre.
Ai, cacilda. Gente, vamos lá. Muito bom, cara. Puta, é um assunto, assim, inesgotável, né? Se vocês quiserem saber mais, entra lá no vremasters.com. Tem o nosso podcast. A gente falou umas 2 horas e cacetada a respeito disso. Tá bem interessante.
Este episódio é um oferecimento de Chaos Create Your World.